15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pensou Copa do Mundo, pensou 11 minutos, o quadro esportivo aqui do Conexão Senado. Olha, eu ainda não tinha participado desde o início da Copa, hein?
É o primeiro na Copa?
É o primeiro na Copa.
Legal, Marcela. Escolheu exatamente um 11 minutos, digamos assim, revisor.
Isso, né? de avaliação
desse primeiro, dessa primeira fase. Tá bom, então. Vamos lá. Sem tomar risco de cartão, a gente já entra de sola e anuncia os nossos comentaristas de hoje. A Marcela Diniz já está aqui à minha direita, participando e estreando no 11 Minutos Especial da Copa. E aqui do meu lado esquerdo, ponteirão esquerdo, Daniel de Souza, ex-líder do Bolão da Rádio Senado. Eu queria muito dizer essa fala.
Mas
bom dia, Daniel.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela.
Antes do bom dia, ele já dá um carrinho
de
em você.
Sol,
entramos no mata-mata. Agora é a hora decisiva que eu vou superar todo mundo de novo, voltar à liderança do bolão.
Voltar à liderança. Gente, deixa eu explicar. Nosso bolão. Tem um bolão aqui da rádio. E esse sujeito que está aqui à minha esquerda vem liderando esse bolão aí desde o início. Mas, nas últimas rodadas, deu aquela derrapada, né? Como ele é torcedor do Flamengo, e o Flamengo sempre tem essa questão do cheirinho, a gente vai ver se isso vai repercutir também no bolão aqui da Copa.
Segue o líder.
Tá certo. Bom, hoje a bola tira uma folga nos gramados da Rússia, mas é só por um dia. A fase de oitavas de final, em que cada jogo é uma decisão, já começa amanhã. Vamos falar sobre tudo isso, né? Sobre os grupos, quais são os confrontos do mata-mata, os jogos que já começam amanhã. Mas antes de falarmos dos jogões das oitavas de final, vamos fazer um balanço da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Daniel, o que é que, na sua opinião, nesses 15 primeiros dias aí de Copa do Mundo, o que é que define essa Copa da Rússia?
Eu acho que os times, as seleções estão jogando com um esquema defensivo muito eficiente. Então, você conseguir marcar depende de você jogar a bola rápido, sem tentar segurar demais e tentar ser decisivo. Eu vi um número das duas primeiras rodadas, 60 dos 80 gols marcados foram marcados com um único toque de bola. Então, não dá para você segurar, tentar driblar, você tem que ser decisivo.
Foi o problema da seleção brasileira naquele primeiro jogo, onde o Neymar individualizou demais e apanhou demais também. Por conta
exatamente.
Disso, né?
A bola, não, você não consegue entrar tendo 9, 10 jogadores na sua frente.
Então, a defesa realmente, e principalmente as seleções europeias, que sempre jogaram mais retrancadas, parece que se especializaram nessas duas linhas de 4, uma de 4 e uma de 5. E dificulta bastante a seleção que gosta mais de tocar a bola. Brasil tem enfrentado dificuldades nessa questão e parece que nessa segunda fase agora, todas as seleções estudadas, com os seus aspectos táticos já desenhados e estudados também pelos adversários, vamos ver como é que vai acontecer essa segunda fase. Marcela Diniz, fala-se muito. E como tem se falado na questão do árbitro de vídeo, polêmica, não polêmica, na realidade o árbitro de vídeo veio para tirar a polêmica de campo, mas parece que isso não aconteceu não, né? Como é que você tem visto essa questão aí do VAR,
o árbitro de vídeo? Olha, o VAR é aquela coisa da música entre tapas e beijos, né? No primeiro jogo eu tava falando, pra que serve um árbitro de vídeo? Aí chegou aquele jogo da Coreia do Sul com a Alemanha, o segundo gol.
Marcela, você tava torcendo pra Coreia do Sul.
Amei o árbitro de vídeo.
Mas que maus sentimentos.
Que mau sentimento. Olha, eu gostei dessa coisa, mas eu tenho que admitir, ainda é uma relação ambígua. Porque, às vezes, você acha que ele não tá ali pra nada, né? E, no entanto, ele tem feito a diferença aí, né? para determinar esses lances. Tipo, não havia impedimento no gol da Coreia do Sul, foi marcado pelo Bandeirinha e a tecnologia, né, pôde comprovar. Diz que não. Então foi uma questão de justiça. Mas no caso do primeiro jogo contra o Brasil, realmente foi inútil aquele árbitro de vídeo.
Não funcionou. A impressão que eu tenho é que o VAR tem um dispositivo, um chip eletrônico, que quando é contra o Brasil, talvez eu queime a língua, né? Ainda tem mais 15 dias, mas até agora para o Brasil não tem funcionado. Agora a questão do árbitro de vídeo, eliminar a polêmica não eliminou, né, Daniel?
Não.
Agora... Você acredita que entre prós e contras, o árbitro de vídeo mais ajuda ou mais atrapalha?
Eu acho que mais ajuda. Eu acho que no futuro a gente vai ver os benefícios do árbitro de vídeo. Porque você simular, por exemplo, hoje uma falta dentro da área, não vai ser muito vantajoso.
São 33 câmeras.
Exato. Então eu acho que a tendência é ser positivo, principalmente para o futebol, né? Um jogo mais limpo, um jogo mais justo. Mas ainda é fase de implementação, é novidade, então a gente vai patinar um pouco.
Até a questão também da adaptação, né? É novo para os juízes, é novo para os jogadores e é novo para os torcedores. Então até a gente se acostumar com essa questão, você falou uma coisa muito importante aí. O jogador vai pensar duas vezes antes de se jogar. Porque você tem 33 câmeras ali.
Né?
O cara se joga uma vez, se joga assim, igual o Neymar. Se joga uma vez, se joga a segunda, no outro jogo, ele diz, cara, não vai adiantar, porque de qualquer forma não vai colar mais. Então, ele meio que vai começar a se educar para o árbitro de vídeo e, quem sabe, o uso intensivo do VAR acabe mudando a forma como todo mundo acompanha o futebol. Eu acho que a ideia central de permitir resultados mais justos é válido, mas...
E fatos como a mão de Deus do Maradona em 1986, gol de mão injusto, não vai se repetir.
Não
fatos
vai se repetir.
Como esse não
pois
vão
é,
se
quando
repetir.
Eu lembro dessa lamana de Deus, eu acho que o VAR...
Vamos dar uma chance ao VAR.
Bom, aproveitando o rancor, os maus sentimentos da Marcela Diniz com relação à Alemanha, eu pergunto para você, você estava torcendo também para a Coreia do Sul, rapaz?
Assim, um pouco, né?
Esse 7-1 deixou marca.
Exato, a gente não tem como. Apesar deles terem sido muito bons com a gente no Brasil, assim, acho que eles não foram tão agressivos no Instagram, no Twitter, enfim. Dá um bom gostinho de
ver
de
a seleção da Alemanha voltando para casa na primeira fase. Não é?
Exatamente. E o engraçado é que toda seleção campeã, desde 2002, exceto o Brasil em 2006, caiu na primeira fase.
A maldição da Copa seguinte, Marcela, quer dizer, se a gente ganhar o Hexa esse ano, já tem que ficar ligado em 2022 no Catar para não voltar mais cedo. Que
é
coisa.
Verdade, a gente já tem que começar, né, a ficar esperto em relação a isso. E no caso do jogo da Coreia, gente, que zebra! A gente olhava ali, né, tava trabalhando e olhando a tela e não acreditava, meu Deus do céu.
O primeiro gol.
Eu torcia para a Coreia do Sul. Só que a Coreia também não me dava muito motivo para torcer por ela, porque também não tava jogando bem. Na verdade, nenhum dos dois jogou bem, né? Nenhum dos dois times, eu não senti aquela emoção. E a Alemanha eliminada, eu não vou mentir, gente. Eu curti demais. Talvez eu tenha curtido mais o jogo de manhã do que o jogo de tarde.
Eu vou confessar também que foi mais emocionante em termos de torcida o jogo da manhã do que o jogo da seleção brasileira.
Faço couro.
Agora, a Marcela falou na questão das zebras.
Zebra.
Copa das Zebras, Daniel.
Zebra total.
Exatamente. Vários resultados inesperados. O primeiro, a derrota da Alemanha para o México, foi uma coisa assim que superou qualquer expectativa para um começo de Copa, né? Mas é aquela velha frase, não existe mais bobo no futebol.
Achei que essa frase não ia aparecer mais no 11 minutos, mas vamos ter que aturá-la. Não tem bobo no futebol.
Não tem bobo. Mas as equipes... quando tem alguma deficiência técnica, uma falta de habilidade, elas preparam bem o time para não levar gol e apostam tudo numa única bola. Eu acho que isso foi a ênfase nessa primeira fase da Copa do Mundo.
Da fase de grupos, né? Com relação ao jogo da seleção brasileira, a gente já comentou aqui em 11 minutos passados, mas a seleção brasileira passou, na sua opinião, Marcela, passou devendo ou só para conta do chá mesmo, só para a fase do mata-mata? O que é que tem que mudar agora nessa segunda e decisiva fase da Copa do Mundo para chegar até o dia 15 de julho na final?
Olha, eu não gostei do primeiro jogo do Brasil. Acho que ele vem melhorando, né? No último jogo eu já gostei bem mais, assim. Achei que o time jogou mais. Agora, o que eu acho que falta é, sei lá, gente, uma velocidade maior no ataque. Às vezes eu penso que as jogadas estão muito raciocinadinhas ali. Eu não sei. Eu gosto de ver paixão, aquela coisa do sai correndo com a bola e faz a torcida toda levantar. Eu acho que tá faltando esse...
O fator emoção.
Isso. E a velocidade também no ataque. Não sei, eu acho que surpreendeu o outro time com ataques muito rápidos, né? Que era uma coisa que eu via na Copa passada, por exemplo. Mas... O William pegava a bola e saía correndo. Quando ele, cadê o William? Tá lá na frente o William!
Pois é, a gente quer ver esse William.
A gente quer ver o
né?
William.
Quer ver esse William jogando. Eu acho que o maior motivo do Tite em tirar o William, sacar ele do time e colocar o Douglas Costa, que jogou muito bem, que jogou como o William joga.
Pois é, exato.
É exatamente essa questão. Eu concordo com a Marcela. Acho que a seleção brasileira precisa jogar com mais alegria e dar mais emoção. Nesse último jogo, por exemplo, a gente jogou, depois que fez o segundo gol, ficou aquela mornidão, uma coisa assim, esquisita. Não foi como o jogo do Japão ontem? O Japão ontem, gente, eu não consigo ter raiva do Japão. A torcida do Japão é assim, é uma delícia. O Japão, como país, como povo, como cultura, não dá pra ter raiva do Japão. Ontem, inclusive, eles pediram desculpas, o técnico pediu desculpas por conta do jogo, que aos 20 minutos do segundo tempo, simplesmente eles pararam de jogar e o técnico disse, não joga mais porque esse resultado interessa a gente, embora perdendo o Japão, classificado por critério de cartões.
Cartões
isso também é uma
amarelo.
Coisa interessante.
Exatamente.
Né?
Eu acho que ele jogou um futebol muito burocrático, como a seleção também fez contra a Sérvia, e apostou no resultado. No caso do Brasil, até acho que
mas poderia
que eles...
pelo menos ter disfarçado, né?
Exatamente.
A gente jogou pra uma cara, aí joga a bola pra cá, ele não para assim mesmo, fica olhando um pra cara do outro.
E o Brasil acho que jogou um pouco mais burocrático, até porque ele tentou poupar os jogadores. A gente teve 3 perdas para o serviço médico nas últimas semanas. Então é importante deixar os jogadores bem para a fase decisiva.
Com relação aos últimos resultados, que são os resultados de ontem, passaram Bélgica e Japão. Né? E Colômbia vai jogar com a Inglaterra. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses jogos das oitavas de final. Já começa amanhã. Amanhã, sábado, a gente já vem então com os jogos dos confrontos que acontecem até a próxima terça-feira. E daqui pra frente agora não tem mais, o Tite já falou isso e é uma verdade, não tem mais margem para erro. À medida que a Copa vai se os jogos vão se sucedendo, a Copa vai passando, a margem para erro vai ficando menor. Você pode errar no primeiro jogo, no segundo até que também, no terceiro a coisa já fica meio que eliminatório, mas agora é mata-mata. A gente não pode mais errar. No jogo de amanhã, por exemplo, os 2 primeiros jogos do mata-mata, encontram França e Argentina às 11 horas da manhã e Uruguai e Portugal às 3 horas da tarde. Vamos lá, meu povo. França e Argentina, eu sei que vocês gostam muito da Argentina. Daniel, vai da França, vai da Argentina, 2 campeões mundiais.
Vai da França. A Argentina não tem jogado bem nessa Copa. A gente não vê uma articulação de meio de campo. Falta criatividade, falta velocidade, assim como no Brasil. E eles têm uma defesa muito fraca. Então, eu acho que a França, apesar de não ser um grande time, vai passar.
Mas, Marcela Diniz, os argentinos, depois da última partida em que praticamente ressuscitaram, pode vir com gás a mais para essa partida. Você não acha, não?
Eu acho que sim. E vou torcer pela Argentina. Vou dizer para você. 6-2 a 0 Argentina.
Olha que poço de contradição.
Sabe por quê?
Você torceu pra Alemanha ou pra Coreia?
São nossos vizinhos. Eu acho que nessa hora, a boa vizinhança fala mais alto.
Tá
tô do lado dos irmãos argentinos. Amanhã, 2-0. Porque... como é a Copa da Zebra, e como todo mundo fala, ah, não, a partir de agora começa uma nova Copa. Então, eu acho que a Argentina tem a oportunidade de fazer a nova Copa, mãe.
Vai zerar tudo e começar diferente.
Vai zerar tudo e começar do zero e vai jogar bem como ela sabe jogar.
Messi, depois dessa torcida...
Gosto demais do Messi,
Eu acho que você vai arrebentar. Marcela tá torcendo pela Argentina.
2-0, Messi, vai lá.
Uruguai e Portugal, Cristiano Ronaldo continua arrebentando ou na hora da verdade vai dar Uruguai?
Eu acho que ele continua arrebentando, só que sozinho não se faz nada. Então, eu acho que o Uruguai tem um time mais entrosado, tem bons jogadores e Portugal não mostrou muita coisa nessa Copa. Cristiano Ronaldo sim, mas Portugal não mostrou quase nada.
Eu tô com aquele gol do Quaresma de Trivela, que gol belíssimo, né? Lindo.
Exatamente.
Mas o Cristiano Ronaldo é o seguinte, o time, eu tô aqui, né? Então ele faz o gol, diz, eu tô aqui, aí pula, grita, aquele negócio todo. E o time meio que joga pro Cristiano Ronaldo. Com relação ao Uruguai e Portugal, se for o dia do time jogar pra o Cristiano Ronaldo, que às vezes dá certo e às vezes não dá.
Às vezes não dá.
Né?
É.
Aí, você acredita que Uruguai e Portugal dá o quê? Vai ficar com os sul-americanos?
Vou também. Ficar com o Uruguai, torcer pelo Uruguai, apesar de gostar demais. Mas Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é muito competente, sabe?
Uhum.
Nada contra, mas vou torcer pelo Uruguai também por questão de boa vizinhança.
Tá, gente, e...
1-0.
1-0.
É.
Tá bom, então, os outros jogos do domingo é Espanha versus Rússia, Croácia versus Dinamarca. E vamos já pro jogo da segunda-feira, Brasil e México. Gente, não temos boas lembranças de Brasil e México em decisões. Nos últimos tempos, nos últimos jogos, não, Daniel.
2012, Olimpíadas de Londres, México 2, Brasil 1, lá no estádio de Wembley. Então, assim, indecisão é sempre complicado e, apesar de não ser final, a gente vai estar numa oitava de final, vai ser complicado.
E 99 também, na Copa América, também perdemos para o México. Agora, o México, Marcela, tem aquela história de nunca fazer o quinto gol da Copa, o quinto jogo da Copa. No quarto jogo ele volta.
Ele volta?
Tem sido assim,
tem
sempre.
Ah.
Vai acontecer de novo?
Ai, tomara! Eu não queria nem estar jogando contra o México, porque o México eu vinha torcendo por ele na primeira fase, né? Mas, gente, eu quero muito que essa coisa aí do quinto gol aconteça então, né? De não dá certo o quinto. Valeu, México. Até aqui fomos muito amigos. Mas segunda-feira vai dar Brasil. E vai dar... eu quero uns 2-1.
2-1?
Uns 2-1, tá bom.
Daniel. 1-0. 1-0 tá bom demais.
Ah, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Vai ser um jogo mais emocionante até aqui do Brasil, porque são jogos em que os dois técnicos se propõem a jogar e deixar jogar. Então, eu acho que não vai ser um jogo burocrático como a gente tem visto, não. Mas vai ser um jogo bem emocionante. Eu acho que vai ser 3-1 para o Brasil.
Maravilha.
Né? Para eu poder passar o Daniel aqui no bolão. Gente, vamos, vamos agora à prorrogação de 11 minutos. A gente já falou sobre esse assunto aqui, mas vamos naquela vibe de água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. O assunto é assédio a mulheres na Copa da Rússia. Nos primeiros dias, foi aquele vídeo que viralizou na internet, mostrando brasileiros fazendo chacota de cunho sexual contra uma jovem russa. E essa semana... começou com uma repórter brasileira sendo vítima de assédio de um torcedor em frente a uma câmara de TV. Em discurso no plenário, senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu uma reação da sociedade contra esse tipo de comportamento.
Essas atitudes são medievais. Eu vi uma jornalista da Globo, está lá trabalhando, uma repórter, chega lá uma figura agredindo a moça, querendo beijar, na marra, fazendo uma... Nós temos que ser solidários com todas as mulheres, jornalistas, trabalhadoras que estão lá ou aqui no Brasil. Não pode ter esse tipo. Isso é exemplar e não adianta querer minimizar. Não, eram só 5 pessoas. Que fosse um. Aquilo foi um grande, uma ação perversa, uma coisa de alto impacto. Ganhou a imprensa do mundo inteiro. Não pode ser minimizado.
Não pode. Não pode ser minimizado, não pode ser tolerado. É uma atitude absolutamente fora de contexto. Se tentaram fazer graça, não teve graça nenhuma. E o bom de tudo isso, Marcela, é que a repercussão dá bem a ideia de que esse tipo de comportamento que não vai se tolerar mais e acabou-se.
Não vai mais ser tolerado, não é legal, não tem graça, não adianta vir com os contra-argumentos de aqui, quando são mulheres assediando repórteres homens, não tem nenhum problema. Não adianta. Não pode haver assédio contra mulheres, não vai ser mais tolerado, sempre vai gerar uma repercussão enorme, ainda mais com as redes sociais. Então, assim, é melhor se acostumar com isso. O machismo está sendo questionado em todas as redes sociais, não vamos mudar isso. Quem vai ter que mudar vão ser as culturas, né? As culturas machistas vão ter que mudar a partir de agora.
E até porque as mulheres já não têm mais nada a provar com relação à questão de inserção no mercado de trabalho, competência profissional. E é uma coisa que simplesmente a gente não quer ver mais.
Não há mais espaço para esse tipo de comportamento em 2018, em qualquer campo, não só no futebol. Então, quando a gente vê esse comportamento em relação à repórter da Globo, foi a segunda vez com a mesma repórter. Deixa a gente muito chateado com esse tipo de postura. E o futebol é para ser uma coisa feliz, alegre, sem esse tipo de ação ou comportamento.
É isso aí. Essa Copa do Mundo marcando história também com relação ao Irã, porque duas mulheres, pela primeira vez, estão cobrindo a Copa do Mundo pelo Irã, uma fotógrafa e uma repórter iranianas. As iranianas, pela primeira vez, acessando sem véu os estádios para os jogos de futebol na Copa do Mundo e também se manifestando para que os iranianos apoiem que as mulheres iranianas também possam ir no seu país assistir aos jogos. Então, assim, uma Copa também que vai indicando passos à frente.
Esse é o tipo de notícia que a gente quer dar.
E lembrando, 2022 a Copa é no Catar. Eu acho que esse tipo de comportamento, esse tipo de notícia positiva, a gente vai precisar ver também em 2022.
Exatamente.